Alô, alô, podcast, bem-vindo a mais um episódio. Hoje é dia 15 do 3 e o dia tão esperado chegou. Vocês queriam tanto o Bruno e o Andrei que trouxe hoje a primeira parte do episódio que a gente fala sobre mundo geek, coisas de nerd, assim, resumindo nerds, né? Bem nerds, resumindo bem. E eu queria já corrigir alguns erros meus que eu já fiz, que eu falo que Senhor dos Anéis vai ser na Netflix, não é? Vai ser na Amazon. Você não pode estar entendendo agora, mas depois que você escutar, você vai entender. E eu falo Disney Play, é Disney Plus, tá bom? Nada de me xingar. Então fiquem agora com Bruno e Andrei. Lembrando que no final do episódio eu vou passar as redes sociais deles e que esse episódio vai ser bem longo. Então, se você não gosta de episódios muito longos, tenta escutar esse, eu juro pra vocês que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos de Bruno e Andrei.
Gente, a gente tem uns gostos muito diferentes, assim, de cultural, assim, de livro e essas coisas.
Não, pior que Game of Thrones, a gente acho que é uns... Game of Thrones acho que é uma das paradas que o Bruno curte muito, que é igual, mas acho que é isso, né, Bruno? Não, tem umas paradas tipo terror, a gente gosta de filme de terror.
Pra caramba.
É, a gente gosta de filme de terror, a Bruna não gosta. Mas a gente gosta muito de filme de terror, Game of Thrones. Meu Deus, cara, os mais recentes e melhores feitos, cara. Muito, eu acho muito foda. Tanto, eu comecei assistindo, só a prova que dá pra ler depois se assiste. Eu comecei assistindo a série, daí fui ler. E, tipo, ler tem uma riqueza muito maior do que a série, assim, e é muito massa, cara. Então, se você assistiu, mas não leu, pare e tente ler o livro, porque é muito massa.
Não, mas é real isso. Na verdade, eu tenho dois problemas sérios, que é assim, eu amo Desventuras em Série, amo, assim, de paixão, acho uma saga sensacional, só que a adaptação da Netflix me deixou, assim, eu fiquei puta. Eu fiquei, cara, amo muito o Niall, que faz o Olaf, né, que é o Barney do How I Met Your Mother, mas, assim, eu fiquei muito chateada. Não, ele é bom. O Olaf, se fosse só o Olaf, seria ótimo. O Olaf e os Baudelaire, mas eu acho que os coadjuvantes cagaram tudo. Eu parei de assistir quando tem uma parte lá que tem uma menininha ruivinha que ela sapateia. Assistiu? Insuportável aquela menina sapateando.
Mas então.
Essa é a intenção. Mas, tipo, no livro, assim, eu não me irritava com a menina, porque eu não via as meninas sapateando. Eu só estava lendo ela sapateando. E daí eu falei, mano, não, pra mim.
Fala... Ah, mas aí tá diferente.
É, eu prefiro muito mais os livros, mas, por exemplo, eu gosto muito do Hobbit também, né, Senhor dos Anéis, Hobbit, e o único livro que eu li foi do Hobbit, a minha irmã gosta do Senhor dos Anéis, tudo. Eu nunca cheguei a ler o livro do Senhor dos Anéis, amo o livro do Hobbit, amo, mas eu sinto que eu gosto mais do filme do que do livro, assim. Eu acho que idealizar, né, quando algo que você idealiza naturalmente se concretiza, e é muito igual à minha imaginação, eu fico, gente, eu juro pra você, eu choro no filme, vejo o filme, são três, né. Eu choro, eu leio o livro, eu choro, eu falo, mano, e nem é tão emocionante assim, é guerra, é batalha, é um negócio assim, é massa pra caramba, no mesmo filme assim, tem todos os questionamentos possíveis do universo, enfim, claramente amo muito, vou falar com o Bruno agora, porque o Bruno é especialista, mas eu tô prestes a fazer a saga do Star Wars, eu não sei se eu começo ou se eu me arrependo já, porque todo fã de Star Wars é muito chato, mas tudo bem, vai.
Eu confesso que eu nunca assisti Senhor dos Anéis, a trilogia toda. Mas foi uma coisa que marcou muito a minha infância,
tem
porque eu lembro que...
4 dias de vida.
Sim, são muito longos. Eu lembro que vira e mexe passava o filme no SBT, depois do programa do Silvio Santos.
Passava?
Passava. E, tipo, foi uma coisa que me marcou muito. E eu gosto muito do estilo. Essa coisa de Terra-média e tudo mais, mago e tudo mais. Mas nunca assisti os filmes completos. Mas um dia pretendo assistir.
Nossa, é muito legal,
né? Game of Thrones é um assunto sensível, né? Porque é uma série assim que é incrível, mas foi incrível até a parte onde eles tinham os livros pra se basear.
É verdade.
Depois que. Porque pra quem não sabe, Game of Thrones é a adaptação dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo. E o livro, o George escreveu só até o quarto ou quinto livro. E ele não escreveu mais, ele ainda está escrevendo. Então chegou um momento em que a série avançou os livros. Ela chegou num ponto onde ela precisava continuar, mas não tinha mais os livros pra se basear. E foi aí que foi só ladeira abaixo, né? Mas a série derivada, que é o spin-off, que é The House of the Dragons, tem o livro que é Fogo e Sangue. Fogo e Sangue, o livro são dois livros, temos um, mas o segundo ainda vai sair, então acho que a série vai ser boa. Harry Potter, que foi uma decepção pra mim, porque eu sou fã de Harry Potter desde criança, e eu sempre gostei muito dos filmes, e meu filme favorito é o terceiro, que é O Prisioneiro de Azkaban. Recentemente eu comecei a ler os livros, e eu tô lendo o livro e assistindo o filme, né? E assim, é uma decepção, né? Porque, por exemplo, o Prisioneiro de Azkaban, no livro, explica muita coisa que no filme não explica. Então explica o porquê do mapa do Maroto, explica o porquê dos apelidos dos Marotos no filme.
Explica quem são os
Marotos, explica tipo a relação, a amizade entre eles, e é uma coisa que não tem no filme, achei tipo assim, uma ofensa, porque é tipo muito importante pra história. Me falaram que os outros filmes são pior em relação ao livro, eu não lembro muito, porque a partir do Cálice de Fogo eu não assisti, tipo, repetidamente igual assisti os três primeiros, então eu não lembro de muita coisa dos filmes, mas eu tô lendo os livros e vou ver o filme assim, tipo, em seguida, pra mim ver o que tem de diferente, mas me falaram que eu vou me decepcionar muito, mas enfim, vamos ver, né? E tem Percy Jackson.
Ai, Percy Jackson é desgraça.
Percy Jackson é aquela coisa que você tem que ver separado. Você assiste os filmes separado dos livros.
É outra coisa, são duas coisas totalmente diferentes.
Você não pode comparar. Se for comparar, é uma tristeza, entendeu? Percy Jackson devia ter sido feito na mesma fórmula de Harry Potter, com os atores mirins ali crescendo junto com a saga. Mas a Disney nos salvou. Salvou os semideuses. Vamos ter uma série de Percy Jackson com crianças e com a adaptação dos 5 livros, né? Porque adaptaram só os 2 primeiros pro filme. Estamos esperando ansiosos.
Na verdade, eu ia precisar aqui, mas o Bruno acho que sabe. Aquele, o Bruno mandou o link da nova série da Netflix, que é sobre o folclore brasileiro.
Ah, sim.
Que eu esqueci o nome.
O nome da série? Eu não lembro o nome da série, mas é uma série com o Marcos... É Pitombo? Não é Pitombo, Marcos Pitombo é outro. É uma série com o Marcos Pigossi, com a Alessandra Negrini como protagonistas, e ela fala sobre a cultura brasileira, o folclore brasileiro. Então, ela vai... Cidade Invisível é o nome da série. Ela vai abordar o folclore brasileiro de uma forma mais sombria e vai ser aí lançada pela Netflix. Estamos ansiosos pra ver como eles vão retratar o nosso super-herê, moça em cabeça. Já sabemos que a Alessandra Negrini vai ser a Cuca, e eu vi pessoas reclamando que a Cuca não tá sendo interpretada por uma jacaroa, mas
não,
é só
vacina, todo mundo
é só vacinar a Alessandra Negrini, pronto.
Vai ficar ótimo.
Vai ficar ótimo, mas é isso.
A gente tá falando de coração quentinho, né? Eu lembro que na minha época de infância, que nem tipo nem faz muito tempo, sabe? Não tinha o que? Nossos meios que temos hoje, Netflix, internet, não sei o que, blá blá. O que me deixava com o coração quentinho antes era esperada no... Eu não lembro o que era no SBT, Cine alguma coisa.
Cine Espetacular,
isso. Passava a chamada do SBT, vai passar Harry Potter e Prisioneiros de Azkaban. O SBT, se você não só comprou, é esse filme da saga.
Lembro muito da
chamada, incrível, mano, incrível. Esse e o Enigma do Príncipe. Talvez seja por isso que sejam os meus dois filmes favoritos. Mas daí, como não tinha, daí minha mãe assistia TV durante o dia, via, né? Daí ela falava, o Potter vai passar. Era um evento na minha casa. Todo mundo tirava os colchões da cama, colocava na sala, arrumava ali, dava horário, tipo, todo mundo já tinha tomado banho, tava todo mundo em pijama, sentado na sala com pipoca estourada esperando passar o Harry Potter. E eles iam lá e cortavam o filme. Silvio Santos, eu sou palhaça pra você, Silvio Santos. É isso, você gosta de me magoar. Mas, cara, e era um negócio, assim, que eu acho muito privilégio. Tipo, a minha geração, né? Ou a de vocês também, né? Eu vi a evolução das coisas acontecerem. Tipo, é muito engraçado você ver o filme que a gente assistiu aquela vez, A Múmia. Eram os efeitos especiais... Desculpa, perdão pela... Muito bosta. Gente, era horrível. Parece gráfico do Play 2. É um negócio absurdo. E eu falo isso, mas na época era um negócio incrível. Passava na TV, sim, A Múmia. Nossa, efeitos especiais. E eu tenho, né, o meu tio, que a gente... Ele praticamente me criou. E ele é muito, assim, filme e filme o dia inteiro. A gente tinha o DVD em casa. Você comprava ali no Paraguaizinho. Desculpa a pirataria. Aqui tem o Paraguaizinho. Comprava paraguaizinhas, tipo, DVDs, assim, e toda... A gente lembra que até antes a gente tinha um videocassete, que colocava fita mesmo. E o meu tio ia na locadora, a gente alugava o filme, alugava, levava pra casa, e ficava a noite inteira, a tarde inteira assistindo o filme. E era incrível. E hoje, pensar que eu assisti Vingadores Ultimato, num nível de efeitos especiais incrível, com meu tio, dois adultos chorando que nem criança no cinema... Que era um negócio muito real, surreal. Chega a ser incrível. Tipo, meus filhos pra frente nunca vão saber o que é passar essa transição. Eles vão chegar já na melhor qualidade. E eu vi o negócio crescer. É tipo um videogame, assim. Eu lembro quando eu vim pra Ponta Grossa, o meu tio morava na minha frente, o tio César. E o tio César tem um filho, o Caio. Tem idade do meu irmão. Só que meu irmão nunca foi assim muito de videogame, tecnologia, essas coisas. Sempre foi da bola, da rua. E eu ficava em casa com o Caio, porque a gente não saía, né? Não podia sair, era criança. E ficava em casa jogando videogame. A gente jogava o Nintendinho, a gente soprava a fita. E hoje tem o PlayStation. Tem o PlayStation 5. Que o controle dele tem. Ele, você sente o personagem, a água, sim, na mão. Eu não sei, eu sinto que eu sou muito privilegiada, assim, de termos de geração. Porque foi muita evolução, assim, até da tecnologia mesmo. Meu primeiro celular não tinha Android. A pessoa não sabia o que era Android. O Steve Jobs tinha acabado. Nem tinha acabado de fazer o iPhone, entendeu? Tipo, eu vi o primeiro iPhone na TV. Foi um bagulho assim muito louco. E hoje a gente tem acesso a essas coisas.
Queria, você falou dos efeitos especiais, lembrar, tipo, o Harry Potter já tinha uns efeitos legais pra caramba, né, cara? Pelo tempo do filme. É antiguinho também. E tinha uns efeitos muito legal. Aham, né? Era muito bem feito. Eu fiquei de cara. Mas um filme que eu me lembro que também que tinha uma interação ali com pessoas. Pessoas de. Não sei como é o termo, mas. Pessoas interagindo com uma animação ali foi um filme bem infantil que foi Stuart Little, cara.
Nossa.
Quando eu assisti, falei, nossa, só um rato interagindo, como que eles fizeram isso? Tipo, eu fiquei de cara, tá ligado? E eu me lembro que eu era novinho. Eu não me lembro se o filme do Harry Potter já tava, eu não me lembro a data, foi depois. Mas eu fiquei de cara mesmo assim, cara. Tipo, nossa, só tá interagindo o filme inteiro, cara. Nossa, parece que daí foi que eu despertei, pô. Existe animação nos filmes, sabe? Tipo, mesmo tendo assistido Harry Potter, umas coisas assim, eu falei, nossa, isso aqui é animação. Foi ali que eu entendi.
Vocês assistiram o Space Jam, que é o Jordan e o Looney Tunes? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu posso desenhar pra fazer um filme. Foi um negócio assim, absurdo. Eu falei, mano, como que fizeram aquilo? Na época, e cara, o primeiro Harry Potter é de 1998. 1998. Gente, eu nasci em 99, pelo amor de Deus. O cara tinha um troll em 3D. É um negócio absurdo. É um negócio muito absurdo. O André falou que uma das coisas que deixa o coração dele quentinho é assistir em família, assistir a Adam Sandler, né? Eu vou contar pra vocês, assim, como eu já assisti muitos filmes totalmente aleatórios, eu gosto de um filme meio bosta. Eu gosto. Sabe aquele filme que não tem roteiro, que não tem sentido, que é só pra dar risada? Todo mundo em pânico. Aqui, eu não lembro qual que tem os dois negão, que é tipo assim, cara, aquele filme pra mim é muito engraçado. Tem tantos. Às vezes eu tô com meu irmão em casa, vai lá e vamos comer. Eu e o Gabriel, vamos comer. Vamos assistir um filme. A gente sempre cai no Gente Grande. Sempre cai. E é um filme assim, não é um filme bom, cara. Tem construção legal, tudo. Mas não é um filme. Mas eu amo um filme ruim. Filme ruim, sabe? Que não tem crítica de cinema, não sei o quê. Esse ano eu falei, vou tentar ser mais cinéfilo, assim, assistir um filme mais conceitual, do Tarantino. Do Tarantino eu gosto muito, Tarantino já assisti todos. Mas Scorsese, Abaixei Cor Púrpura, assisti os indicados ao Oscar, Roma, O Irlandês. Mas não mexe assim com o meu coração, sabe? Francamente, olha, vou falar, passar pro Bruno, porque o Bruno é cinéfilo, mas ele vai explicar qual que é o nível do cinéfilo dele.
Ai, eu sou uma pessoa um pouco mais crítica pra filme, só que não num nível, assim, ser cinéfilo. Eu acho que eu sou um pouco mais crítico pra filme em relação ao meu gosto mesmo. Tipo, eu já não curto muito, assim, filme farofa, que é isso que a Bruna tava falando e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar assistindo filme repetido. Eu assisto filme uma vez e assim, tipo, que nem eu sou muito fã da Marvel e, tipo, é pouco, assim, o filme da Marvel que eu assisti mais de uma vez. Não consigo ficar revendo o filme. Os únicos filmes que eu assisto mais de uma vez é os meus filmes favoritos, que é Scooby-Doo 2, Monstros à Solta e O Retorno da Múmia. Esses são os únicos filmes, assim, que eu consigo rever. Porque eu não sei, eu prefiro estar vendo uma coisa nova que eu não sei que vai acontecer do que eu estar vendo uma coisa que eu já sei que vai acontecer. E eu tenho uma prima que, tipo, ela só assiste filme que ela já assistiu, que ela já sabe que vai acontecer. Eu acho muito estranho isso. É muito pra aquele tempo você estar ali, sabe, consumindo material novo, uma coisa nova. Enfim, eu sigo muito isso de, tipo, assistir o que eu gosto. Gosto mais, assim, de ficção científica, sobrenatural, tipo, terror, mais pra esses lados, assim. Drama também assisto um pouco, mas... romance policial é o que eu mais curto, assim. Eu não vejo muito, assim, filme de comédia, mas eu não vejo, não é porque eu não gosto, porque eu não tenho muita recomendação, sabe, Bruno? Inclusive, se você quiser. Mas eu gosto, assim, também de filme de comédia e... Agora, romance, eu não assisti muito.
Nossa, eu assisto tudo!
Nessa quarentena, eu confesso que eu assisti alguns, principalmente de Natal. Chorei igual uma cadelinha, mas... já passou. Mas é isso, mas filme eu gosto mais mesmo, ficção científica e super-heróis...
Eu tenho uma reclamação, porque eu acho ridículo, assim, toda uma vez por mês a gente se reúne os três aqui pra... faz tempo que não faz isso.
E o Andrei tem um dedo podre pra filme.
Não, mas
não é assim. Não.
Você joga essa resposta pra mim, mas não é eu.
Não, eu vou combinar assim, ó. Gente, daí todo mês a gente se reúne pra assistir. Acho que as duas melhores vezes foi quando teve o filme lá do plot twist, que a mulher tira a máscara e, na verdade, um matou o outro, que não era o outro, que, na verdade, era uma manipulação psicológica. Falei, cara, esse filme foi massa, o Bruno escolheu um filme legal. quando a gente assistiu The Witcher, que era um negócio assim, é uma das minhas séries favoritas. E só, vou contar pra vocês, esses ridículos, eles escolhem filme de terror pra assistir. E eu, assim, eu tenho pavor, eu tenho, nossa gente, eu morro de medo, eu tenho pavor, eu não ando no escuro sozinha. Cara, eu sou muito medrosa, eu não sei por que eu sou medrosa, mas é dito e feito. É tá junto, ninguém aceita a minha recomendação da Moana. E eu quero saber o porquê disso. Pode falar, Andrei, vai.
É, aqui é a maioria vence, né? A gente quer assistir filme seu. Mas ó, eu, em minha defesa, falando que sou eu que escolho filme ruim. Mas é muito difícil.
Que você escolheu a cartela de novo, nem o que nós escolhemos.
Não, é, pois é, eles falam que eu que escolhi.
Acho que aquele. Não foi MTV, ele foi, acho que quando as luzes apagam, foi a escolha do Andrei aquele filme. É um filme, eu acho que é Tabela Thorne, que é de uma lenda urbana, e daí... Só que aquele filme é muito complicado, porque você não entende o que tá acontecendo.
Eu não tava aqui nesse dia.
Tava, você tava, a gente assistiu junto. Era, tipo, era uma lenda urbana, e daí, tipo, sempre que eles apagavam uma luz, aparecia uma entidade na casa.
Ai, eu dormi.
Só que a entidade, tipo, interagia, tipo, fisicamente com as coisas, deixava a marca de mão, não dava pra entender o que tava acontecendo. Aí, no final, não lembro o que acontece. Ou tô misturando os filmes, mas enfim, eu lembro que foi indicação do Andrei.
É muito difícil escolher filme de terror, porque ou você dá, ou você fica com muito medo, ou você dá risada, entendeu? Então, tipo, é muito difícil escolher filme de terror. E ter filme de terror bom, cara, porque, sei lá, tem um ponto ali que ou é medo ou é risada, entendeu? Então, tipo, você dá risada e fala, ah, que bosta esse filme, entendeu?
Eu sei um filme de terror que, pra mim, é um filme de comédia, gente. Annabelle 3, pra mim, é uma grande palhaçada.
Annabelle 3?
É o 3, né?
É 2?
Não, é o 3. Porque o 1... é horrível, que é o do casal, que eles, que o cara compra boneca pra mulher dele, a mulher dele tá grávida.
Uhum.
Esse é o 1. Pois é. O 2 é muito bom, porque o 2 conta, tipo, a origem da boneca e tudo mais, o que aconteceu. O 2 é muito bom, mas o 3 é uma farofa, vocês não têm noção. Tem um lobisomem no filme, eu assisti e falei, cara, parece que eu tô assistindo, sei lá, um filme do Scooby-Doo aqui, não sei o que tá acontecendo. É ridículo aquele filme.
Vou falar, It a Coisa me deu mais medo do que Annabelle, cara, sim. Sério. E, tipo, eu dei risada, pelo menos, fiquei com medo. A gente assistiu no cinema junto? Não lembro se foi eu, você ou o Guilherme. Um desses filmes a gente assistiu.
Eu sei que eu vi os dois.
Só sei que, cara, é muito melhor. Porque, tipo, a qualidade do filme é tão boa que você dá risada de verdade, porque tem graça.
Dois,
e você...
Não,
e você... Não, um, não. E você fica com medo de verdade, cara. Eu fiquei com...
Criança,
me assustei, cara.
Né?
Não, aquele filme é muito bom e detona muito filme de comédia. Sim. E muito filme de terror também. Annabelle, meu Deus.
Agora eu vou contar pra vocês que eu assisti todos com eles, assim. E eu dormi, a Annabelle, eu dormi todos. Eu só vi a parte da na hora que a mulher grita e o cara sai da casa pra ver. Só. A partir daí eu dormi em todos os filmes. E os dois únicos filmes de terror bom, assim, que eu assisti, que eu falei, cara, eu vou terminar de assistir esse filme, foi o Eli, que a gente assistiu, acho que junto, não lembro, que... Aquele que era um piazinho, que ele tinha uma doença respiratória. Eli,
aquele filme é
muito... Cara, aquele filme é incrível, foi o único. E It 1. It 2 eu achei, assim, eu ria no meio do filme, quando o palhaço virou uma aranha. Spoiler pra vocês.
Mas é que é
adaptação do livro. Eu ria, gente, eu ria. Ria como se não houvesse amanhã. É, ficou, tipo, muito... Cara, não sei o que aconteceu, sabe?
Mas é que sabe o que eu acho? Eu acho que se eles fossem... Porque, assim, o It é uma entidade... Ele não é uma entidade do mal, não tem nada a ver com capiroto, nem nada. Tipo, ele é uma criatura, tipo, intergaláctica. Por isso que o livro é enorme, porque é uma história gigante. Tipo, ele cai na Terra com um meteorito, ele fica lá dormindo debaixo da Terra. E meio que... Ele influencia com que os humanos criem a cidade ali, porque ele precisa se alimentar de humanos. Então, meio que a cidade é a coisa, entendeu? Tipo, é como se a cidade... Sim, exatamente. A cidade é dele. Ele influencia com que criem aquela cidade. O It, ele não tem uma forma física que a gente consiga entender, porque ele não é do nosso planeta, não é da nossa galáxia. Então, ele se transforma... Sim, ele se transforma num palhaço pra atrair as crianças. A forma dele é... Não é exatamente uma aranha, é algo muito próximo de uma aranha. É a descrição que tem no livro. Então eu acredito que se eles fossem adaptar isso pro cinema, ia ficar muito tosco. Então eles só colocaram, tipo, aquelas partes, mas não conseguiram adaptar 100%. Porque no, na primeira adaptação ele vira uma aranha.
Eu tenho a primeira adaptação.
Se você...
Baixei,
se você for assistir, você vai ver, é muito tosco. Ele vira uma aranha de verdade, só que ele não é uma aranha, entendeu? Mas eu acho que, assim, o filme foi bom, mas não tão bom quanto o primeiro, porque não tinha tanta presença das crianças ali, era mais os adultos.
Eu acho que derrubou o It 2, foi o primeiro, foi extremamente bom.
Sim. E o que acontece também, eles tiveram que adaptar a história, né? Porque a história, tipo, eles não conseguiram colocar, tipo, explicar o porquê do ritual. explicar a origem da coisa, que relação ela tinha com aquela aldeia, não conseguiram explicar, porque é uma coisa que é muito longa. E seria mais fácil fazer uma série do que dois filmes, ou seria melhor fazer uma trilogia, então, não sei. Porque o livro é gigante, Stephen King é muito foda.
Eu vi outro filme que eu, particularmente, quando eu assisto, é um filme de terror, quando eu assisto, eu dou risada. É Atividade Paranormal. Eu não consigo, não consigo levar a sério aquele filme. Eu dou risada. O povo andando lá, tipo, mano.
Ah, é
como? Nada,
né? Eu não gosto de filme que nesse estilo, assim, gravado, tipo, de câmera. Nem Bruxa de Blair não gosto. Acho muito chato, me dá dor de cabeça.
Fala balançando.
Sim, assim, em geral, tipo, coisa que é em primeira pessoa eu não gosto. Jogo em primeira pessoa eu não gosto. Tanto que, tipo, eu sou muito fã de Resident Evil, né? E quando eu soube que o 7 era em primeira pessoa, eu falei, ah, eu não quero jogar.
É legal, puta merda, é muito legal.
Eu vi a gameplay, mas eu não cheguei a baixar pra jogar. Acho muito chato.
Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas os filmes são o meio mais fácil hoje em dia das pessoas terem, filmes e séries, né? Ter um acesso à cultura, assim, num nível extremo. Você pode ficar o dia inteiro assistindo filme que você não vai conseguir ver todos os filmes que existem. Se você pegar uma região, filme só britânico, filme só dos Estados Unidos, filme só brasileiro. Cara, e um negócio em que eu vejo que o cinema brasileiro não é tão valorizado. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Meryl Streep, né? Não lembro o nome dela. A mulher que faz O Diabo Veste Prada. E ela falou bem assim... Eu lembro dela falando bem assim que ela não entendia por que a mulher que fez Central do Brasil não tinha ganhado o Oscar. E, cara, o Brasil tem filmes incríveis, incríveis. Cidade do Deus, Central do Brasil, O Palhaço. Gente, são filmes assim que eu não vejo as pessoas falarem nesses filmes. E eu fico, mano, como assim, cara? E não sei vocês, né? Fala, Bruno. Você tá dando passos
aqui. É que eu acho que é muito complicado, porque, não criticando o filme brasileiro, mas é que eu acho que o filme brasileiro até hoje tem muito estereótipo. Eu acho que, se não é filme no Rio de Janeiro falando sobre a violência, é um filme sobre o Nordeste, falando sobre eles lá. O filme no Brasil não tem uma variedade como tem lá fora, tipo, filme de ação, filme de comédia, comédia até tem, né? Mas não tem sobre outros assuntos que não seja sobre, tipo, aquilo que é ou é Rio ou é Nordeste, entendeu? Então acho que é por isso que a gente ainda não se destaca tanto. Por isso que eu acho que essas séries que estão vindo agora estão ganhando mais destaque do que os filmes, sim. A Globo tem muita série boa, tem... É, Desalma, né, que é sobre bruxaria. É, essa é muito interessante, porque apesar dela abordar a bruxaria, ela aborda sobre a cultura do Brasil, né? Então tem Desalma, tem essa nova série que vai sair da Netflix. Tem Aruanas também, que é muito boa. Então, acho que hoje que a gente tá conseguindo ter uma diversidade na questão do gênero das produções brasileiras, então acho que agora a gente vai começar a ganhar um pouco mais de destaque. Porque a gente tem muito filme bom, mas é muito nichado ali. Eu acho que é por isso que não estoura tanto lá fora.
É uma indicação de série brasileira, gente, que eu amo. Cara, é uma série assim que você não bota, você não dá nada assim pra série. Chama Vizinhos. Passava no GNT. Vizinhos e Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Os Homens São de Marte é o humor básico brasileiro, mesmo do... SOS Mulheres ao Mar. É muito bom, cara. É, até que a história não separe. Tem essa pegada, assim, mas é uma série e a construção da Mônica, assim, com o personagem. A Mônica é atriz, né? Com o personagem, assim, é muito legal, porque ela é a própria personagem. Pô, é a história dela ali, ela fez a série, escreveu e mandou. E falou, cara, e o negócio deu certo. E Vizinhos conta, assim, a história de vários jovens que vivem numa república. Aí do lado dessa república tem o rotina, assim, dia a dia. Tem um casal de... Um casal, né, que mora ali do lado, que os filhos foram embora de casa. E daí eles alugaram a casa deles, assim, pra uma república de jovens. E daí eles têm essa relação, essa troca de cultura, de época, que é um negócio muito legal. E eu nunca vi ninguém recomendando essa série. Eu fico... Cara, é uma série muito legal.
Mas outro filme que eu acho muito foda, tipo, brasileiro, eu não sei se vocês conhecem, é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que é a história, tipo, de um menino, ele é cego, e ele tá no colegial... Tem toda aquela dificuldade por ele ser deficiente visual e tudo mais. E entra um menino novo na turma dele. Pô, eles meio que se aproximam e tudo mais. E pô, ele começa a gostar do menino. Tem uma melhor amiga que a menina, ela gosta dele. Só que eu acho que a menina não sacou que ele era gay e tudo mais. Então é uma coisa assim que é bem clichê, mas pô, é um filme muito bom, sabe? Porque é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Assim, série, clichê, colegial é muito mais lá fora do que aqui. Mas é um filme muito bom. Mostra muito todo o preconceito e tudo mais que ele sofria. E aí vem outro menino e também começa a gostar dele. Os dois se juntam. Foda-se todo mundo, foda-se a opinião dos outros. A gente se goza, vamos ficar junto e acabou. Foi um dos filmes assim brasileiros que eu gosto bastante. Sempre que passo, tô assistindo.
Passa, nunca vi passar em lugar nenhum, velho.
Passa. É, porque... Mas eu vou assistir, parece ser bom. É, mas igual o Bruno falou, que é tudo muito aqui do São Paulo, Rio e Nordeste. Apesar de ser só deles, são bons, né, cara? Apesar de só ter eles, são bons. Acho que... Mas acho também que é a falta de disparar isso pro Brasil também, porque é muito louco como a indústria internacional, lá, hollywoodiana, eles invadem os países assim, cara, e não dá nem espaço pra quem é daqui. Porque no final tudo é dinheiro, até na cultura, entendeu? O cara vai divulgar um filme que ele fez lá, sei lá, na puta que pariu lá. Vai divulgar aqui no Brasil. Nossa, o cara vem com dinheiro extraordinário, que bem maior que o orçamento do cara que vai divulgar só pro Brasil, sabe? Então, também, quando não tiver dinheiro rolando aqui no cinema brasileiro, não... igual você falou um monte de filme aí que eu não assisti, não chegou ainda, mas eu me interesso por filme brasileiro, sabe? Mas também acho que essa parte do dinheiro bate muito forte nisso.
O dinheiro é graça na sociedade, entendeu? A gente devia ter parado onde o mundo só sobrevive de trocas, mas daí não teria a ganância de sempre melhorar. Então eu não sei, talvez numa realidade paralela aí, uma realidade alternativa, que vale lembrar que hoje estreou Wanda e Visão na Disney Play. Gente, eu quero muito assistir essa série. Meu Deus do céu, você é Marvel ou DC? Vocês já sei, né? Mas tudo bem, vai. Eu até um ponto era super Marvel, assim, mas quando assisti Coringa, eu falei, cara, será que é essa nova aí? Eu nunca assisti a Aves de Rapina. Eu sempre veio na minha cabeça o meme Aves de Roupinha. Sempre. Sempre veio o meme na minha cabeça. Cara, eu sou Marvel porque foram, assim, desde quando eu era novinha. Eu lembro desde quando eu entrei, assim, na escola, o tio Maurício, responsável. Meu tio Maurício, ele, assim, ele é viciado. Tem um filme, ele tá vendo. Qualquer... Saiu, ele tá vendo. Tá passando, ele tá vendo. Tipo, a gente tinha DVD, ele... Sempre toda vida, qualquer filme tá vendo. Tanto que quando eu era mais nova, eu era viciada no Matrix. Que o tio Maurício era fã número um do Matrix e jogo do Matrix. O Senhor dos Anéis foi um bônus que eu ganhei do meu tio. O meu gosto por cultura e por música vem muito do meu tio. E daí, quando eu era mais nova, quando começou a lançar Homem de Ferro, Capitão América e, cara, todos os filmes que eu assisti foi com ele. Então foi engraçado, porque é, né, um negócio mais família, assim. Então a Marvel me moldou muito enquanto eu fui crescendo. No ano tinha dois lançamentos e no ano a gente assistiu os dois lançamentos. Quando a gente começou a, a gente viu que dava pra assistir no cinema, porque até então, né, era só DVD e não sei o quê. E daí quando a gente começou a assistir no cinema, era praticamente sagrado. Ah, tal dia vamos assistir tal filme. Tanto que a gente assistiu... Eu acho que todos os Vingadores a gente assistiu no cinema. Então, os filmes da Marvel, assim, eu ia no cinema assistindo com meu tio. Vocês lembram da cena que o Peter, quando o Peter evapora no Endgame? Aí a gente tava assim assistindo, aí o Peter evaporou, daí o filme acabou assim, e daí todo mundo tinha evaporado. Daí eu olhei pro tio, daí o tio olhou assim, dele não acredita nisso. Eu não acredito. E a gente veio no silêncio, puto, no carro, até a casa da minha avó. Daí a minha avó, mas o filme não foi bom? Não, o filme foi muito bom, não sei o quê. Mas por que vocês estão quietos? Todo mundo morreu. A gente cresceu. Foi uma evolução junto. Mas eu sou muito Marvel, sou muito caderninha da Marvel. Tanto quando lançou o Capitão Marvel, eu assisti junto com você. Cara, como faltava essa pessoa, né? Como faltava a Capitã Marvel? Parece que, sim, fechou muito bem. E eu sou a minha franquia favorita da Marvel, né? Das séries é Guardiões da Galáxia, porque eu pego muito musical, assim, musical ele me pega absurdamente. Trilha sonora Guardiões.
Estilo de música só por causa do filme, cara. Eu assisti o primeiro filme ainda. Tinha muita música, ele faz a dancinha, aquela música antiga, porque é característica do personagem. Eu ouvia as músicas antigas lá. Eu me lembro que eu assisti o filme assim e fiquei tipo um mês, cara, ouvindo tipo Mr. Blue Sky. Botava lá Mr. Blue Sky uma hora e ficava ouvindo lá. Falei, nossa, me impactou muito aquele filme lá. Nossa, mudou muito meu gosto musical de lá pra cá também.
Quando eu vi que algumas músicas que eu escutava com meu tio passaram no Guardiões da Galáxia, mano, casou demais. Casou. Ida no cinema e tudo. Eu acho que o Guardiões da Galáxia me pega muito pelas cores, pelas construções dos personagens. Eu acho que eu me identifico mais com os personagens, com todos eles, assim, no geral. Não sei, eu sou cadelinha da Marvel, não adianta.
Ah, é um assunto complicado. É que vai muito assim do ponto de vista e depende também da plataforma, né? Eu gosto muito dos dois, Marvel e DC. Só que quando eu era criança, eu consumia animação, né? E eu consumia mais animação da DC. Era Liga da Justiça. Da Marvel, eu consumia X-Men. Tanto que tem muito super-herói que eu vim conhecer, tipo, recentemente, porque eu não conhecia. Muito super-herói eu vim conhecer muito recentemente. E X-Men, né? Que era o que eu assistia. Então eu não consumia HQ, eu não consumia filme. Acho que na época só tinha o quê? X-Men na época. Um filme do Hulk, eu acho que tinha naquela época. E Batman e Super-Homem, que eu acho que era o que tinha. Eu nunca fui muito fã do Batman. Não gostava do Batman. Acho que até hoje eu tenho, assim, problema com o Batman. Mas depois depois que veio esses filmes da Marvel, eu comecei a assistir, eu curti muito. E assim, em comparação aos dois universos, eu gosto muito mais do universo da Marvel. Por quê? Eu acho que os super-heróis da DC, eles são muito endeusados. Foi muito aquilo, nossa, eles são fodão, são super poderosos, por ninguém deu até eles. Os super-heróis da Marvel são muito mais humanizados, são muito mais pé no chão. A gente tem o Homem-Aranha, que é o amigão da vizinhança. É muito mais próximo do que a gente é. Então eu curto muito mais a Marvel do que a DC, mas eu consumo os dois, gosto dos dois. Não posso negar que em questão de HQ, a DC é muito melhor. Quem gosta de uma coisa mais sombria vai consumir DC. Quem gosta de uma coisa mais família, mais colorida, vai consumir Marvel. Claro que ambos têm, tipo, DC tem ali o super-herói colorido, Marvel também tem o super-herói sombrio deles. Agora no cinema é Marvel, gente, não tem como. A DC, ela tentou construir um universo compartilhado e não conseguiu, porque foi muito mal feito, eles fizeram uma coisa muito corrida. Eu acho que eles deviam ali, começou com o Homem de Aço, que foi Superman, e aí eles já avançaram pra Batman vs Superman. Eu acho que não foi uma ideia muito legal. Eles deviam ter feito um filme do Batman, entendeu? Aí eu acho que deveria vir Batman vs Superman pra introduzir a Mulher Maravilha. Aí depois trazer um filme solo da Mulher Maravilha, que é incrível, é um dos melhores da DC no cinema. E introduzindo outros heróis aos poucos. Sei lá, no filme da Mulher Maravilha, num pós-crédito, colocar o Aquaman, depois trazer o filme do Aquaman. E inserindo pelo menos os principais ali pra depois trazer um filme da Liga da Justiça. Porque a gente tem um filme da Liga da Justiça que tem um Flash que a gente nem sabe de onde ele veio, não sabe a origem dele, não sabe nada, entendeu? Tá, hoje a gente tem toda a questão do que aconteceu com o filme da Liga da Justiça, que pra quem não sabe, ele tava sendo dirigido por um diretor. O diretor foi afastado do filme porque ele teve um problema com a filha, acho que a filha dele faleceu, alguma coisa assim, e colocaram outro diretor no lugar. O cara mudou todo o filme, virou aquele cervo, aquela palhaçada. E depois de muita campanha no Twitter, hashtag, o diretor tava no começo, vai lançar a versão dele na HBO com 4 horas de duração. Então vai ser uma série, ele vai mostrar a versão dele de Liga da Justiça, que vai ter o, como é o nome do cara verde lá, o marciano, o caçador de Marte. Vai ter o Caçador de Marte. Sim, verde. Isso. O Lanterna Verde talvez tenha também, amiga. Eles estão especulando aí, talvez ele apareça. Nossa, seria legal, mas ele já é da Marvel agora. Pois é, então, tipo, eu entendo que Liga da Justiça teve todo esse problema. Mas, assim, pra mim, no cinema, os melhores filmes da DC é Mulher Maravilha e Aquaman. Que a única salvação da DC pra reconstruir o universo compartilhado deles vai ser o filme do Flash, que vai abordar toda essa questão do multiverso. E então acho que é o único jeito, sim, de salvar vai ser trazendo o Flash pra conseguir explicar esses multiversos, as outras terras, por que tem um outro Batman. Eu acho assim que a DC, ela se deu melhor na TV. Eu acho que as séries que eles criaram pra TV rendeu mais do que o que deu no cinema, entendeu? Porque lá eles conseguiram, começaram com o Arqueiro Verde, trouxeram o Flash, foram colocando os super-heróis aos poucos, aí foram criando os crossovers. A Liga da Justiça, entre aspas, que eles têm nas séries é muito mais bem construída do que o que a gente tem no cinema hoje. Mas é isso, acho que o filme do Flash é a única esperança de salvar. Mas temos aí Coringa, que foi muito bem sucedido, apesar que tem muito nerd que não gostou, porque o Coringa é um daqueles vilões nas HQs que ele faz mal porque ele quer. Foda-se, não tem motivo. Ele é mal porque ele gosta. E já no filme tem todo um motivo ali, toda questão psicológica. Muita gente não gostou disso, mas sempre vai ter gente reclamando. Hoje a gente tá vendo muita crítica em cima do novo filme da Mulher Maravilha, que eu ainda não assisti. Ele volta, mas eu não sei como, porque eu ainda não assisti. Eu tô curioso pra saber também. Tô muito curioso pra saber. Mas eu acho que Mulher Maravilha é um dos melhores filmes da DC. Ela é muito foda, sim. Na Marvel a gente tem a Capitã Marvel, né? Tem a Gamora. Tem a Viúva Negra, que foi um erro da Marvel. Não tem como negar. Não tem como negar, porque também tô muito ansioso pra ver o filme. Eles vão trazer uma outra Viúva Negra, mas não vai ser a mesma coisa, todo mundo sabe disso. Não, ela não teve uma filha, amiga. É uma outra Viúva Negra que vem das HQ também, que eles vão trazer. Eu não sei se elas são irmãs ou foram, tipo, colega. Tem todo um rolê lá, mas eu acho que foi muito errado de matarem ela. Assim, eu acho que ela poderia ter morrido, mas no final do filme, tipo, lá na batalha. Porque na cena que tem todas as mulheres ali, as super-heroínas, ela tinha que estar ali, cara, entendeu? Ela era um pilar do grupo, não tinha como. Faltou muito ela naquela cena. Mas eu acho que o filme dela vai ser muito bom. Eu espero que eu possa ver no cinema. Porque eu tô muito triste em ter visto Mulher Maravilha no cinema. Tem aí a fase 4 da Marvel. É a fase 4? Tem WandaVision, que vai ser o pontapé inicial. Que vai emendar com Doutor Estranho 2, que vai ser o primeiro filme de terror da Marvel. Você vai assistir, Bruno. Com o Thor, você vai assistir. E vai engatar ali junto com Homem-Aranha. Homem-Aranha 3. Verdade. Que vai ter todo o rolê dos multiversos. Esse filme vai ser uma farofa, mas acho que vai ser muito bom. Eu acho que sim. Mas assim, eu acho que o Toby não vai nem chegar a vestir o uniforme. Ele vai aparecer no filme, tipo, vai ser ali um minuto, entendeu? Como conselheiro, porque Ia ser muito caro pra eles, eu acho.
Não, eu sou mais Marvel mesmo. Por tudo que o Bruno falou ali, é bem isso mesmo. A DC eu gosto mais mesmo do mundo sombrio mesmo dele. Tipo, também tipo as cenas de luta da DC parece mais pancadão, assim, mais... Igual os caras brincam lá no Choque de Cultura, é bem surra de pai, alcoólico mesmo, sabe? Foi muito mais batidão, assim. Não, eu acho bem mais... Isso eu acho bem mais legal, sabe? Toda essa Dark Knight, assim, tal. O Coringa agora também. Isso eu acho muito massa. Eu gosto de filme, assim, meio pesadão, assim, tá ligado? O Coringa eu adorei, cara. Poxa, eu assisto esses filmes clichês, assim, que eu tô com a família, sabe? Mas sozinho eu não assisto filme de comédia, tal. Ficar dando risada sozinho ali. Eu fico só vendo filme, assim, meio obscuro, problema social, tal, que sabe? E, cara, Coringa ali, nossa, foi muito foda, foi muito bem feito. Porque pra mim eu acho que ninguém mata ninguém por nada. O cara tem que ter um problema, tá ligado? Então acho que foi muito bem falado isso ali. Foi uma releitura muito bem feita, cara. Mas eu sou mais Marvel, assim, por todo o universo mesmo. Mas a DC, as porradas dele é mais massa. É que é meio sem graça às vezes ver as briguinhas do... Igual, quando eu vi aquela luta do... Bem quando o Homem de Ferro e o Thor se encontram, sabe? Nossa, eu achei muito pai. Tipo, eles fizeram uma piadinha ali e tal. Nossa, eu achei que ia ser um encontro muito mais... Ah, vamos se bater pra caramba e depois, tipo, ah, você é legal. Foi nem um minuto ali de soco, cara. Daí o cara fez a piadinha do Shakespeare lá e pronto, tá tudo certo. Eu falei, nossa, que pai. Guerra Civil, Capitão América foi mais legal. Mas mesmo assim, até o sangue, é tudo muito mais contraído, porque é mais família mesmo. Mas a DC é mais...
Se eles soubessem fazer, cara, eles não souberam desenvolver. O Superman sumiu, a gente não vê mais nada do Superman hoje.
Que igual você falou, tipo, a nossa geração, assim, que, digamos, somos compradores ativos do cinema, digamos assim. A gente que assistia, eu pelo menos assistia na SBT lá, a Liga da Justiça, cara, X-Men lá também, mas, cara, eu ficava esperando a Liga da Justiça, eu queria ver os caras ali, tá ligado? Daí... Pô, vai pro filme nada a ver, totalmente diferente, tudo meio feito no balaio ali. Foi, pai, mas se realmente, se eles começassem antes, se eles fizessem o mesmo, pegassem o mesmo processo da Marvel, ia, nossa, ia humilhar eles muito, cara. Até porque eu acho que os super-heróis da Marvel são meio cópias, assim, do não cópias, assim, mas tem muita personalidade da inspiração, personalidade, tanto é que você pega, tem o Homem de Ferro, o Batman, o Superman, o Capitão América ou o Thor, assim, pra substituir. E tem o Núcleo Cômico, tem certinho o Flash, o Homem-Aranha e tal. Então, tipo...
O número de cópia da Marvel em relação a DC é muito maior do número de cópia da DC em relação a Marvel.
Eu vi, né, o Coringa. O Coringa chegou a um ponto, assim, foi o filme que mais mexeu comigo, né? De um ponto, assim, de eu defender o cara, falando, não, mano, o cara tem motivo pra fazer aquilo. Você entendeu? Quando você vê o cara atirando lá no... Na hora que ele atira no apresentador... cara que leva o tiro na cabeça dele, apresentando o programa. Você nem julga o personagem. Você fala, não, o cara teve motivo pra fazer isso. Na hora que ele mata o cara lá... Tô dando spoilers. Spoilers. Eu vou anotar isso, que eu tenho que avisar. Não, se você não assistiu o Coringa, gente, pelo amor de Deus, vá assistir. Que é um negócio, assim, absurdo. Mas chega um ponto que você defende todas as coisas que ele faz. E você fala, não, mas o cara fez, mas ele tem motivo pra fazer aquilo. E daí, quando você termina o filme, você vê... Falar, cara, eu defendo o cara que matou todo mundo. Aí eu falo, eu sou um monstro ou eu me identifico com o Coringa?
É uma coisa muito legal que eu acho que os filmes de super-herói, tanto Marvel quanto DC, vem trazendo na atualidade, é justamente isso de mostrar o lado do vilão e a gente concordar com o vilão. Porque você consegue entender os motivos do Thanos, você entende os motivos do vilão do Pantera Negra, ele tem um motivo pra estar fazendo aquilo. E, tipo, não é um motivo fútil, sim. Porque, por exemplo, o Thanos nas HQs, ele quer, tipo, as joias do infinito. Porque ele quer impressionar a Morte, que é a esposa dele. Tipo, nada mais do que isso. Já no filme ele tem todo um motivo. Tem a questão da população na Terra e tudo mais. Na Terra não, no universo, né? É uma questão que você chega a questionar. Tá, mas então por que vocês não deixam ele fazer isso? Quem que é o vilão, quem que é o herói? Tipo, é muito foda. É errado, mas tem que concordar, né?
Mas eu acho que tipo, o motivo, assim, muito bem, tá ligado? Tipo, igual, o motivo do Thanos querer tipo, botar o universo em equilíbrio é bom. Todo mundo quer o universo em equilíbrio. O do... O do Pantera Negra lá, ele querer valorizar a cultura e o povo dele é bom, entendeu? O do Coringa, ele querer mostrar lá que tem pessoas com problema, tipo, é bom. O problema é como eles tentam resolver isso. Daí que a gente não pode, né, concordar, assim... Daí, senão todo mundo estaria saindo fazendo loucuras. Eu acho que só a virada de chave é isso. O motivo que eles resolvem esse problema que eles querem resolver.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio. Lembrando que me siga em todas as redes sociais, @BrunaKaila, e siga também o André e o Bruno. Lembrando que eu vou deixar o arroba deles aqui na descrição, mas se você quiser procurar, é @AndreiKopetsky, com K, e Bruno Luiz. Então um beijo, até o próximo programa. Tchau!